sem querer interromper conversas paralelas, acho que é de todo conveniente recomeçarmos, neste caso, começarmos a sessão ordinária desta comissão.
A Joana Lima, que vai apresentar o projeto 12, estava a apresentar conjuntamente com o 208, como são os dois elaborados por ela.
Pois, mas são matérias diferentes.
Ah, não, é mais ou menos a mesma temática, resíduos. Mas pronto, com o Sr. Presidente, faz.
São de embalagens supérfluas. Ai, são, neste caso são. Os outros dois é que são diferentes. Muito bem. Vamos então dar início à segunda parte desta reunião, agora referente à sessão ordinária da Comissão. Foi distribuída atempadamente a ordem do dia e todos os dados que estão, e todos os documentos, melhor dizendo, que acompanhavam o suporte para cada um dos pontos. Sobre isso não creio haver qualquer questão a levantar. Começamos exatamente por aprovação da ata, que também foi distribuída no tempo devido. Começo por perguntar se alguém tem alguma observação a fazer em relação à ata. Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Pedia que, para ser mais fácil, que fosse apagado de um parágrafo, porque não corresponde àquilo que eu disse. Aquele parágrafo começa com: disse ainda discordar da posição do PSD. É verdade que discordo da posição do PSD, mas não pelos... Mas mais vale apagar, não há necessidade...
Página, faz favor.
Não tenho aqui, desculpem lá. Sei que começa, Nelson Peralta disse, depois já há vários parágrafos, e um é: disse ainda discordar da posição do PSD. Reitera a discordância, mas não pelos motivos que estão aí evocados.
Posição do PSD, quando defende que todos os...
Sim, pode apagar esse parágrafo todo, não há necessidade de...
É só dizer que discorda do PSD.
Pode dizer a parte, sim. É que se não tínhamos que editar tudo, não vale a pena estarmos a editar o texto.
É só reforçar a discordância com o PSD.
Sim. Mas não é por estes motivos que estão aí.
Não propriamente pelos motivos que a questão, mas pronto. Só fazer referência à discordância.
Sim, não vale a pena estar agora a reeditar a ata.
Muito bem.
Muito bem. Fazemos essa correção.
Essa parte não traz provavelmente novidade, na verdade, há uma discordância com o PSD. Mais alguma questão? Alguém quer levantar em relação à ata? Então, sendo assim, vamos fazer a votação da aprovação, ou não. Alguém vota contra a ata? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Vamos para o segundo ponto, que tem a ver com os pareceres de iniciativas legislativas. Temos aqui quatro pareceres, sendo que três versam o mesmo tema e um outro não. Ou seja, o parecer, o projeto de lei número 12 do PCP sobre embalagens, de uma forma geral, né, genericamente, o projeto de lei 179 do Bloco de Esquerda também sobre embalagens e o projeto de lei 208 do PAN também sobre embalagens. Podemos agrupar, porventura, estes três projetos numa apresentação individualizada, obviamente, mas seguida em cada um dos casos e depois passarmos ao possível debate. Diga-se, Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia-lhe propor, dado que eu tenho que fazer a apresentação de um deles e também a pedido do Sr. Deputado João Moura, que não pôde estar presente, a apresentação do parecer dele relativamente ao 134, que começássemos precisamente pelo do 134 das aves. Eu faria essa apresentação, faria a apresentação do 179 das embalagens e depois permitia-me que saísse para continuarem as restantes apresentações, se fosse possível.
Então, já não havia as outras apresentações.
Já não haveria as outras apresentações, sim.
Muito bem. Se a deputada Joana Lima, que tem os outros dois pareceres para apresentar, creio eu, assim é, precisamente, assim concordar, podemos usar essa metodologia. Portanto, faz-se uma primeira apresentação do tema, que é o projeto de lei 134 do PAN, que não tem exatamente a ver com os três restantes, ou seja, este é sobre interdição de fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética, e seria apresentado pelo deputado João Moura, dado que não está em sua substituição na apresentação, dado que o relator foi o deputado João Moura. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Lima, pela cedência. Portanto, basicamente, relativamente a este projeto de lei, tentando ser bastante sucinto na apresentação do relatório, o PAN visa basicamente a proteção de aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética, proibindo o fabrico, posse, utilização e venda de artefactos que sirvam unicamente para a sua captura. Portanto, basicamente, o PAN pretende proteger as espécies que não são sujeitas à exploração cinegética e que estão protegidas na diretiva aves, tais como pintacilgos, dentelhões, pintarroxos, piscos ou totinegras. Para o PAN, a captura destas espécies tem grande impacto nos ecossistemas, uma vez que, sendo maioritariamente insetívoras, contribuem também para a redução de pragas, o que, na sua ausência, na opinião do PAN, poderá levar a uma intensificação da utilização de fitofarmacêuticos nas culturas agrícolas e, na sua ótica, é imprescindível que seja proibido o fabrico, posse e venda destes artefactos que sirvam para a captura destas aves. A proposta do PAN é ainda no sentido da referida proibição, com a consequente fiscalização a cargo do ICNF, das câmaras municipais, GNR e PSP. O deputado João Moura, autor deste parecer, guardou a sua posição para o debate em plenário e, face ao exposto, seria do entender, com a aprovação deste parecer, do entender desta comissão, que o mesmo projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende fazer alguma observação, alguma apreciação em relação ao que acabou de ser dito em síntese do relatório. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Sr. Presidente, não é uma apreciação, mas um agradecimento ao Sr. Deputado João Moura e ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, que aqui apresentou o parecer. Ele é factual, está rigoroso e nada mais. E votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer fazer alguma apreciação, alguma intervenção? Não? Muito bem, estamos em condições de o votar. Quem é contra, portanto, quem vota contra, melhor dizendo, este relatório, faz favor de se pronunciar. Quem se abstém, aprovado por unanimidade, por isso, tal como está determinado, será remetido para plenário. Vamos então aos restantes opções, aos outros três relatórios, e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para apresentar o relatório sobre o projeto de lei 179 do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma muito sucinta, o projeto de lei do Bloco tem por objeto a implementação de um conjunto de medidas para reduzir o número e o volume de embalagens, diminuindo as embalagens supérfluas. O Bloco defende que, por motivos de sustentabilidade e de preservação de recursos, há a necessidade de procurar eliminar os problemas decorrentes da sobre-embalagem e do sobredimensionamento das embalagens primárias e da composição de embalagens com diferentes materiais, porque esta afeta quer a eficácia da separação dos resíduos, quer o potencial de reciclagem dos mesmos. E caracteriza ainda as embalagens secundárias como supérfluas e, por isso, procura impedir a sua utilização. Este projeto restringe também a utilização de embalagens para transporte do produto, nomeadamente entre o produtor e o comercializador, apenas permitindo a sua utilização caso sejam essenciais para evitar danos e impondo, nestes casos, que uma seja de material resiliente e permanente ou, então, eventualmente reciclável. Eu também me eximo de manifestar a opinião enquanto relator nesta sede, remetendo a mesma para plenário, e não havendo nada a obstar, esta seria a proposta, é que a Comissão entenda este projeto como reunindo os requisitos para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dado que versam o mesmo tema, os outros dois projetos de lei, acho que era, se calhar, por uma questão de rentabilização de tempo, primeiro fazer esta apresentação dos três.
Não, deputado, Sr. Presidente, desculpe interromper, porque o Sr. Deputado tem que sair.
Mas para votar tem que ser debatido.
Não, é
debatido. Debatido, apreciado. Mas, por exemplo, o deputado Nelson Peralta...
Se lhe era mais fácil...
Pronto, sendo assim...
É só para perceber se existiu... Se dá licença, obviamente. Se existiu alguma segunda versão, é que na versão que eu tenho, foi enviada para a Comissão, aqui na nota introdutória estão algumas incorreções no número e diz que a proposta é do PAN e não do Bloco. Não. Ok, a versão queria só que vissem qual é que é a versão que está nos serviços. A que foi distribuída por e-mail diz que é a proposta do PAN e diz projeto 1179 e é só 179. De resto, não tenho nada, nenhum comentário. Queria só que fosse verificado isso.
Está nesses moldes e por isso far-se-á a alteração. Certo? Muito bem. Quem vota contra este relatório? Ninguém. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor de se ausentar. Vamos então à apresentação dos outros dois pareceres, dos relatórios, melhor dizendo, referentes ao mesmo tema, mas de partidos diferentes. Faz favor, Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sras. e Srs. Deputados. Então, vou apresentar o parecer relativo ao projeto número 12/14 da primeira sessão do PCP, que visa a redução de embalagens supérfluas em superfícies comerciais. Eu, antes de entrar propriamente na apresentação do relatório, quero só chamar a atenção, porque apesar de todos terem recebido e para que não possa já ser interpelada chamando-me a atenção desta situação. Na página 5, no primeiro parágrafo, só quero acrescentar onde diz com vista à redução de embalagens fornecidas em superfícies, acrescentar comerciais, conforme o título do projeto. O projeto de lei, na página 5, no primeiro parágrafo, acrescenta comerciais. Superfícies comerciais. O projeto de lei em apreço visa aprovar medidas com vista à redução de embalagens supérfluas em superfícies comerciais. Foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a 25 de outubro de 2019 e foi admitido em 6 de novembro e baixado a esta comissão, que é competente em razão de matéria, por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República. O projeto de lei em análise é apresentado à Assembleia da República nos termos do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e também do 118 do Regimento da Assembleia da República. Em conformidade com o artigo número 1 do artigo 119 do Regimento, este diploma assume forma de projeto de lei e encontra-se redigido sob a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos. Na nota técnica faz uma menção em considerar para efeitos de discussão da especialidade, referindo que o conceito de embalagem primária definido no artigo número 2 não é utilizado ao longo do restante articulado. É uma nota só que queria deixar e também chamar a atenção pelo facto do projeto de lei em apreço não dispõe de data e está, portanto, em consonância com a legislação, data do início da sua vigência e, portanto, na falta desta, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor no quinto dia após a sua publicação. Relativamente ao impacto orçamental, também a nota técnica refere não ser possível determinar ou quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa, muito embora em caso de aprovação esta pareça implicar encargos. Também, nomeadamente, conecto-se com a fiscalização do cumprimento das medidas preconizadas no artigo 7º. Do ponto de vista sistemático, este projeto é dividido em 7 artigos, também conforme está plasmado aqui no relatório, que os senhores deputados com certeza tiveram a oportunidade de ver, porque foi distribuído a tempo e horas. E relativamente à motivação das iniciativas, o projeto, conforme já disse, tem em vista aprovar medidas para reduzir as embalagens fornecidas em superfícies comerciais, contribuindo assim para, e abro aspas, inverter o processo de lapidação dos recursos do planeta. Os autores desta iniciativa legislativa questionam a necessidade de utilização de produção de algumas embalagens, que definem como supérfluas, e consideram determinante que se ultrapassem as imposições do mercado que estimulam o consumo e maximizam o lucro. Sublinham assim a importância de diminuir a produção de plásticos, particularmente de utilização descartável, com vista à utilização desnecessária ou que podem ser substituídos por outros materiais que impliquem um menor prejuízo ambiental. O Grupo Parlamentar do PCP defende que a intervenção legislativa deve assentar na limitação das ditas liberdades do mercado como forma de reduzir o recurso a produtos sem qualquer utilidade, bem como na sua efetiva redução. E nesta medida propõe políticas capazes de diminuir a produção e o consumo, promovendo uma produção mais sustentável com produtos mais degradáveis ou mais facilmente recicláveis. Isto é a motivação, de uma forma genérica, do projeto. Relativamente ao enquadramento jurídico, no ordenamento jurídico português, há um conjunto de legislação que também está plasmado no meu relatório, que também os senhores deputados com certeza tiveram a oportunidade de ver. E penso que, relativamente a iniciativas legislativas com matéria conexa a esta, há mais 2 projetos que conseguiram ver, aliás, os 2 um que já foi apresentado e outro vai ser apresentado logo imediatamente a seguir, um do PEV, do Partido Ecologista Os Verdes, e um do Partido Pessoas, Animais e Natureza. E relativamente, Sr. Presidente, relativamente ao projeto em si e ao parecer, a relatora exime-se de apresentar o seu parecer nesta sede, deixá-lo-á para outros fóruns, e penso que está em condições, se os seus deputados não tiverem nenhum contributo a dar, e se tiverem, também será vertido, com certeza, se tiver sentido, e estará este parecer está em condições de ser aprovado e votado e aprovado, e depois seguir os trâmites para ser votado e discutido em plenário. Muito obrigada.
Fez a apresentação dos 2. Não. É? Muito bem. Muito bem. Alguma observação que alguém pretenda fazer sobre este relatório? Então, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, se não se importa, então fará a apresentação do outro projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei número 208/14 da primeira sessão do Grupo Parlamentar do Partido Animais, Pessoas, Animais e Natureza, é mais ou menos o objeto e a motivação do relatório anterior, promove a redução de resíduos, mas tem algumas nuances diferentes que eu gostaria de sublinhar, promove a redução de resíduos de embalagens e aumento da taxa de reciclagem. Este projeto visa promover a redução e os resíduos de embalagem e aumento da taxa de reciclagem, foi apresentado pelos 4 deputados do Grupo Parlamentar do PAN em 14 de fevereiro de 2020 e baixou a 18 de fevereiro por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República para esta comissão, que é competente nesta matéria. O projeto de lei em análise foi subscrito e apresentado à Assembleia e cumpre com todos os requisitos constitucionais e regimentais, portanto está em condições de passarmos ao relatório. Relativamente à alteração e à diferença do anterior projeto, este projeto tem no seu articulado e também tem, do ponto de vista sistémico, tem 8 artigos. No seu 6º artigo, os senhores, o grupo parlamentar do PAN e os autores propõem que a fiscalização caiba à Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, à ASAE, e às autoridades policiais, de acordo com a sua competência territorial, fiscalizar o cumprimento do disposto no presente diploma. Isto é um modo, portanto, tem a fiscalização mais relativamente ao outro diferente. Quanto ao enquadramento jurídico, também no ordenamento jurídico português, também está aqui um conjunto de legislação que está vertida também aqui no relatório, que é basicamente a mesma do relatório anterior. Relativamente à opinião, as iniciativas legislativas, temos a do PCP, a do Partido Ecologista Os Verdes, também uma do Bloco de Esquerda, que são as encontradas relativamente à matéria conexa, a matérias conexas nesta Assembleia. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, também se exime de manifestar aqui a sua opinião e deixará para plenário. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, penso que este relatório também está em condições de ser votado e apreciado e enviado para o plenário para ser discutido e votado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém pretende fazer alguma observação? Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento à Sra. Deputada Relatora, Joana Lima, pelo parecer. Objetivo, focado, rigoroso, nada a apontar, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende fazer alguma observação? Então estamos em condições de votar. Alguém vota contra? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 e temos aqui um conjunto de projetos de resolução, todos eles versando, grosso modo, de uma forma geral, o mesmo tema, que são os caudais do Tejo. Eu proponho que haja uma apresentação de cada um deles, por cada um dos proponentes, e se faça depois uma discussão conjunta, onde far-se-á, conforme muito bem entender, a apreciação em relação a cada um desses projetos, tanto no seu conjunto quanto individualmente. Se assim acordarem, assim o faremos. De acordo? Muito bem. Rentabilizamos mais. Portanto, os projetos são apresentados pela ordem de entrada e tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PCP para apresentar o seu projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado Alma Ribeiro.
Bom, obrigada, Sr. Presidente. O projeto do PCP tem como base problemas levantados e que todos conhecemos e que há uns meses foram amplamente noticiados relativamente à seca e que tem um exemplo gritante no Tejo e os seus afluentes. E nós entendemos que esta situação decorre do que está plasmado hoje na Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, que nós tratamos por Convenção da Albufeira, entre Portugal e Espanha, e que estabelece as obrigações de cada Estado na gestão dos rios internacionais. Na nossa opinião, e isto já foi também largamente debatido, aquilo que está hoje não defende os interesses do nosso país e manifestamente não defende a saúde dos ecossistemas associados a estes importantes cursos de água. E foi por isso também que na última legislatura uma resolução da Assembleia da República avançava no sentido de se rever a Convenção e negociar novos termos. Para nós o problema coloca-se a nível dos volumes transferidos, ou seja, no nosso entender, aquilo que temos é uma partilha desigual entre os dois países das responsabilidades na salvaguarda da bacia hidrográfica do Tejo, em que o ónus principal está depositado em Portugal. E se nós quisermos ver isto de uma forma simplista, um exemplo que nos parece caricato, é que Portugal contribui com uma parcela superior àquela que é correspondente à área da bacia hidrográfica em território português. Claro que isto é caricatural, né? e é simplista. Mas achamos também que o problema se coloca não só a nível dos volumes, mas também a nível da medição dos caudais. E a situação que nós temos hoje não assegura a transferência regular e frequente para assegurar ao longo de todo o ano que o caudal do Tejo e dos seus afluentes é adequado à manutenção dos ecossistemas e das atividades associadas aos cursos de água. A verdade é que tem-se registado uma adução muito irregular, ou seja, temos momentos de grande libertação em regime torrencial e depois momentos em que quase pouco escorre. A definição dos caudais diários, que foi o que recomendou a Assembleia da República, é um avanço e nós contentamos-nos com isso. No entanto, não acautela aquele que é o problema estrutural, que é de não estarem assegurados de facto os caudais ecológicos mínimos necessários em vários troços do Rio Tejo, e por isso nós verificamos assoreamento e poluição em vários pontos. E por isso nós insistimos na medição dos caudais instantâneos, que é a única forma de garantirmos que se faça uma análise com significado. A tudo isto acrescem questões de fundo e mais amplas que têm a ver com a má gestão ou a gestão concentrada no lucro das barragens de produção energética no regime de torneira, ou seja, quando compensa mais, abre-se a torneira e depois fecha-se, isso sem acautelar naturalmente os ecossistemas e as atividades que dependem destes recursos. Por outro lado, nós também temos estruturas públicas e temos vindo a colocar isto nesta comissão e no plenário e em todos os espaços que temos, que é o facto de nós termos estruturas públicas a quem compete assegurar a gestão, a planificação e a monitorização, não só da convenção, mas da qualidade em geral dos nossos recursos, que estão depauperadas e perderam capacidade de ação, e por isso nós também propomos no âmbito do projeto de resolução que se atue no sentido de fortalecer, de dotar de capacidade estes institutos públicos que têm esta missão. Pronto. E, portanto, de uma forma muito genérica, aquilo que nós apontamos com o projeto de resolução é que se inicia o processo de revisão da Convenção de Albufeira. Nós temos questionado reiteradamente o ministro sobre isto, mas a verdade é que ainda não temos alterações. Que se reforce os meios técnicos e humanos das entidades da administração pública, essas tais que têm influência na avaliação da situação, o SNF, a APA, o IGAMAOT e mesmo o CEPNA, para que realmente que haja capacidade de intervenção. Este é um dos problemas que eu acho que são transversais a várias questões que aqui abordamos e que sucessivamente acabam por não merecer a devida atenção. Por outro lado, também propomos que se assegure a realização de campanhas de monitorização dos recursos hídricos com uma periodicidade trimestral e que se disponibilize ao público também no sentido de criar maior segurança e maior tranquilidade na população, sabendo de facto quais são os contaminantes, que as análises que forem feitas às substâncias prioritárias em determinada área. Propomos ainda que se proceda ao estudo e a revisão dos caudais ecológicos a assegurar pelos diferentes concessionários dos aproveitamentos hidroelétricos, também indo ao encontro desta preocupação que anteriormente referi. Propomos que desenvolvam esforços para dotar as infraestruturas hidráulicas de sistemas que reponham o contínuo fluvial necessário para atingir a qualidade ambiental e uma dinâmica sedimentar sustentável ao longo de toda a bacia hidrográfica e em especial na zona do estuário. E por fim, que simplesmente uma comparticipação, e nos parece de elementar justiça, dos concessionários privados dos aproveitamentos hidroelétricos e das indústrias PRTR, ou seja, que estão no sistema de registro de emissões e transferências de poluentes, ou seja, uma comparticipação nos custos de monitorização e avaliação da qualidade dos recursos hídricos e ecossistemas associados, tendo em conta o impacto das suas atividades, parece-nos que seria uma medida justa. E disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta para apresentar o projeto de resolução 167 do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, o Rio Tejo, como qualquer rio, importante na Europa terá impactos decorrentes da crise climática. Ainda assim, o que nós verificamos nos atuais problemas do Rio Tejo derivam, acima de tudo, da gestão. É verdade que, ao longo dos anos, o escoamento de água do Rio Tejo de Espanha para Portugal diminuiu, mas ainda assim continua acima do mínimo estipulado pela Convenção de Albufeira. O que significa que estamos a falar, acima de tudo, de um problema de gestão, que é uma gestão que assenta em pilares essencialmente de lucro da produção energética e também, de alguma forma, da organização do território e agrícola ao longo do Rio Tejo, mas mais centrado, talvez, na energia. E, ultimamente, tivemos alguns episódios gravosos a nível do caudal do Rio Tejo, nomeadamente com o vazamento quase total da barragem de Cedilho, que deixou a seco e, durante 2 meses, alguns rios que afluíam à sua albufeira, nomeadamente o Rio Pão-Sul e o Rio Sever. O que significa que tivemos imensos impactos ambientais e ecológicos, alguns dos quais, porventura, irreversíveis, mas tivemos também impactos sociais, em quem ali vive, e impactos económicos de quem tem outro tipo de exploração económica do rio, seja de turismo, seja de recursos aquícolas, seja de atividades relacionadas com a água do rio. O que nós tivemos aqui não foi só uma perda de riqueza, tivemos um desvio de riqueza. Havia riqueza em algumas atividades económicas que, pelo designar de gestão concreta do Rio Tejo, essa riqueza não deixou de ser produzida aí e passou apenas para algumas atividades mais de macro escala, como a produção energética. E o que nós verificamos, e o que muitos ambientalistas dizem do lado de Portugal e do lado do Estado espanhol, é que é possível cumprir os caudais da Convenção de Albufeira, e já é outra questão se os caudais deverão ou não ser revistos, mas que, mesmo assim, os caudais existentes da Convenção de Albufeira podem existir anualmente, havendo uma triplicação dos caudais ecológicos. Para simplificar, nós, um rio necessita de vida, e para ter vida necessita de caudais ecológicos, isto é, água todos os dias e todas as horas. Não se pode medir só o caudal de um rio numa média anual, em que nos dias temos muito e noutros dias está o rio seco. Isso é a destruição ambiental e social e económica de um rio e das suas comunidades. E, portanto, o que é necessário é que os caudais ecológicos, que mantêm a ecologia do rio, possam ser aumentados. E mesmo no quadro atual da Convenção de Albufeira, nas médias anuais, é possível que esse caudais ecológicos, ou seja, caudais diários, possam aumentar e que, portanto, o rio possa estar mais saudável e mais sustentável e melhor preservado. E queríamos também lembrar que o Partido Socialista, no seu programa de governo, que já apresentou aqui ao Parlamento, tinha como objetivo aprofundar a Convenção de Albufeira, garantindo caudais diários no Rio Tejo e a gestão conjunta das massas de água comum. Ou seja, algo que nós estamos de acordo e que, obviamente, queremos ver não só no programa de governo, mas na realidade, para que as comunidades que vivem do Rio Tejo, as comunidades que economicamente se sustentam do Rio Tejo e também todo o ambiente e toda a riqueza faunística e de flora que existe no rio e à volta do rio, nomeadamente temos algumas áreas protegidas, essenciais para a conservação da natureza, possam ser melhor protegidas. E posto este conjunto de problemas que nós aqui enunciamos, acima de tudo relacionados com o caudal, o Bloco de Esquerda traz a este Parlamento uma proposta com vários pontos em que, desde logo, recomendamos que haja a revisão da Convenção de Albufeira durante este ano, tal como, aliás, está definido numa resolução da Assembleia da República já aprovada, a Resolução 63/2019. Queremos ainda recomendar ao Governo a promoção do estudo das perdas ambientais, económicas e sociais decorrentes do último episódio, que já descrevi, da barragem de Cedilho, para ter como em vista uma compensação e reposição do nível ecológico do rio, do seu ecossistema, mas também para ressarcir as atividades económicas locais, as pequenas atividades que foram afetadas por este episódio. Do ponto de vista mais nacional, naquilo que é essencial na resposta permanente aos problemas do Rio Tejo, consideramos também que deve ser reforçado os mecanismos de divulgação às populações e entidades da informação relevante respeitante à gestão da região hidrográfica. Consideramos que deve haver um reforço da rede de monitorização hidrometeorológica e da acessibilidade dos resultados obtidos e ainda que haja um reforço das competências da APA, do IGAMAOT e do CEPNA e de outras entidades relevantes para, digamos assim, a saúde do Rio Tejo. Queremos ainda que sejam implementados mecanismos de responsabilização e de penalização aplicados às empresas concessionárias no caso de incumprimento e em que desse incumprimento resultem prejuízos, quer ambientais, quer socioeconómicos. Não podemos ter atividades que fazem da gestão do Rio Tejo o seu lucro, com impactos ambientais, com impactos na economia local e que não tenham que, para além de os evitar, obviamente, depois de os provocarem, ter que ressarcir estas a reposição, quer ao bom estado ambiental anterior, quer de atividades que sejam prejudicadas por essa má gestão, ou pelo menos pela gestão unicamente direcionada para um interesse do Rio Tejo. Por último, consideramos, e isto é bastante relevante, é o centro do que temos estado aqui a falar, que sejam assegurados caudais mínimos diários ecológicos e que haja uma distribuição integral pelo ano hidrológico desses caudais mínimos. A não existência de caudais ecológicos é condenar o Rio Tejo à morte e é num momento onde a crise climática começará a fazer mais efeitos, com maior irregularidade de chuvas, com maiores fenómenos extremos, é não proteger o Rio Tejo, não proteger a fauna, a flora e também as comunidades que necessitam do Rio Tejo para a sua vida do dia a dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN, para apresentar o seu projeto de resolução 187. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Convenção de Albufeira diz que as partes definem para cada bacia hidrográfica o regime de caudais necessário para garantir o bom estado das águas e os usos atuais e previsíveis. Define que cada parte assegura no seu território a gestão das infraestruturas hidráulicas de modo a garantir o cumprimento dos caudais e que, até que se defina o regime de caudais, que se aplica ao constante do protocolo adicional à Convenção. E diz depois, nos artigos 17, 18 e 19, refere que as situações excepcionais, nomeadamente os incidentes de poluição ambiental, as cheias e as secas, e era aqui que me gostaria de focar no artigo 19, que regula as situações de seca, que diz que dispõe que as partes definem as medidas a adotar, seja para a definição da situação excepcional, seja para a referida mitigação. Estipula ainda que, na falta de critérios, indicadores e medidas, são adotados os fixados no protocolo adicional à Convenção e no respectivo anexo. Então, qual é o problema? É que nos últimos 15 anos existiram 10 anos em que a precipitação foi significativamente inferior à média e desta forma, nos últimos 15 anos, a maioria dos casos foram evocados, na maioria dos casos foram evocados os regimes de exceção, não se aplicando os caudais mínimos da Convenção. E, portanto, caso não sejam revistas as situações de exceção, definidas no segundo protocolo adicional à Convenção, e nomeadamente nas questões de seca, de futuro corresponderá basicamente a não estarem definidos quaisquer caudais mínimos, nem anuais, nem trimestrais, nem semanais, nem diários, ou seja, a inutilidade total da Convenção. E, de facto, é natural que o Governo sublinhe que não há incumprimento dos caudais, não há incumprimento na medida em que as exceções previstas esvaziam de conteúdo aquele que é o objetivo principal da própria Convenção, ou seja, a existência de caudais mínimos. E, portanto, num cenário em que a escassez de água se irá sentir cada vez mais em Portugal e em que 58% do nosso território estará suscetível à desertificação, consoante o relatório do Tribunal de Contas, não podemos podemos ficar impedidos de receber os recursos hídricos das massas transfronteiriças, pelo que urge atuar no sentido da definição de caudais que garantam a nossa subsistência hídrica e da aplicação de regimes de exceção compatíveis com os cenários climáticos atuais e futuro. E, portanto, aquilo que aqui recomendamos hoje é que se faça a redefinição dos caudais previstos numa base anual, trimestral, semanal e diária no segundo protocolo anexo à Convenção de Albufeira, de forma a garantir as necessidades hídricas nacionais através da previsão na própria Convenção dos caudais mínimos a recepcionar em território português e que se faça, se proceda à revisão com urgência dos regimes de exceção à aplicação dos caudais mínimos de forma compatível com os cenários climáticos atuais e futuros, viabilizando a existência de caudais mínimos garantidos numa base anual, trimestral, semanal e diária, através da respectiva previsão na própria Convenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, para apresentar o projeto de resolução 276. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, a matéria dos recursos hídricos não é estranha às relações entre Portugal e Espanha, tendo em conta a partilha dos rios que obrigou ao longo dos tempos à procura de consensualizações de instrumentos bilaterais que permitissem uma gestão não conflituosa desses recursos. Desses instrumentos destaca-se naturalmente a mais recente, que é a Convenção de Albufeira, que entrou em vigor no ano 2000, e que, recorde-se, no âmbito dessa Convenção foi criada a Conferência das Partes, que em 17 anos reuniu apenas 3 vezes, com interregnos muito longos e, aliás, incompreensíveis face ao conjunto de problemas, porque, entretanto, não foram pontuais as situações em que a intenção de levar por diante projetos espanhóis com impacto nos rios internacionais acabou por conhecer também resistências, não só ao nível da avaliação do impacto transfronteiriço, mas também no que diz respeito à prestação de informação relevante e que era devida. Estou a referir-me aos trasvases de águas no Tejo, ao processo da refinaria da Extremadura Espanhola, que teve impactos no Guadiana, mais recentemente a exploração de urânio em Salamanca com impacto no Douro, ou até o projeto para armazém de resíduos nucleares em Almaraz, que tem impacto naturalmente no Tejo. Ou seja, a gestão dos caudais acordados na Convenção tem sido um dos problemas com que Portugal se confronta nesta matéria. Aliás, a necessidade de redefinir critérios de determinação do regime de caudal das águas das bacias hidrográficas levou a incluir em 2008 um segundo protocolo adicional à Convenção de Albufeira. Sucede que os caudais então estabelecidos não foram encontrados em função da preservação e da garantia dos ecossistemas fluviais e também do contributo do rio para a sustentabilidade e para a resiliência do interior, mas sim em função dos interesses das hidroelétricas. Passaram a prever-se caudais trimestrais e semanais, mas a verdade é que os caudais definidos nunca foram os caudais ecológicos e não se usou a optar pela previsão de caudais diários. Mesmo assim, não foram escassas as vezes em que as notícias relatavam incumprimentos decorrentes da Convenção de Albufeira, sempre negados pelos governos portugueses, mas que vêm reforçar, de facto, a necessidade urgentíssima de rever a Convenção. Os Verdes têm defendido insistentemente a revisão da Convenção de Albufeira, de modo a garantir maior sustentabilidade nos nossos rios internacionais, ao mesmo tempo que temos reclamado o reforço de medidas para combater a poluição hídrica e para garantir melhor qualidade de água fluvial e também a preservação dos seus ecossistemas. De facto, tendo passado quase 20 anos sobre a entrada em vigor da Convenção de Albufeira, é inegável que Portugal tem tido problemas com a gestão dos seus rios internacionais, o que naturalmente justifica a revisão do convênio com Espanha em matéria de rios luso-espanhóis, de modo, aliás, mais expresso e mais profundo até do que aquela que ficou expressa na resolução, que já aqui foi referida, a resolução da Assembleia da República 63/2019, porque a urgência é cada vez maior face ao problema climático global que se está a verificar e que requer não apenas um processo sério de medidas eficazes de mitigação, mas também um processo de medidas de adaptação às alterações climáticas. Aquilo que os Verdes propõem nesta recomendação é que o Governo português estabeleça com o Governo espanhol negociações com vista à revisão da Convenção de Albufeira, que no âmbito dessa negociação se garanta um regime de caudais mínimos e de caudais ecológicos diários e instantâneos nas bacias hidrográficas dos rios internacionais em causa, mas também nos seus afluentes. Que a revisão da Convenção de Albufeira seja sujeita a uma prévia consulta pública e, por fim, que o Governo português se empenhe no reforço das ações de fiscalização e inspeção ambiental dirigidas à salvaguarda dos nossos recursos hídricos e à preservação dos nossos ecossistemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, por fim, sobre o mesmo tema, para fazer a apresentação do projeto de resolução 271 do PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir a esta comissão, da qual não faço parte de forma permanente, mas tendo em conta o tema em apreço, o grupo parlamentar deu uma oportunidade de vir aqui apresentar esta iniciativa do PSD. Sr. Presidente, daqueles que já fizeram parte desta comissão noutros anos, sabem bem o quão consensual, ou quase consensual, tem sido a preocupação pelo Rio Tejo. Apesar da Convenção de Albufeira não ser apenas dirigida ao Rio Tejo, é aquele que tem causado mais preocupações e tem levado este Parlamento. Deverá ser o tema, talvez, em que o Parlamento e a Comissão de Ambiente mais se empenhou nos últimos 4, 5 anos, com visitas constantes ao terreno. Devo contar que, das primeiras vezes que se falou dos caudais do Tejo, um pescador da barragem de Belver, em Ortiga, Conselho de Mação e do Gavião, dizia-me uma vez, para explicar o que acontecia, ele dizia-me: Duarte, eu, para saber se o Tejo tem muita água ou pouca água, eu moro a 500 metros da barragem, mas não vou lá. Eu vou aqui à minha aplicação e vejo o preço da energia. Se o preço estiver alto, está a largar. Se o preço estiver baixo, não está a largar. E esta é a realidade. Como também sabemos, da experiência que temos, relativamente à poluição, quando chove mais e o Tejo leva mais carga, mais água, é também habitual que as empresas libertem e prevariquem mais um bocadinho naquilo que é a poluição. Isto é a experiência de quem vive o Tejo, de quem trabalha o Tejo, de quem dorme quase ao lado do Tejo. Relativamente aos caudais, nós nestes últimos anos passámos de uma experiência de exigir o cumprimento da Convenção de Albufeira para passar a exigir a alteração da Convenção de Albufeira, porque todos percebemos que aquilo que tem acontecido é um bocadinho aquela história velha dos frangos. Se eu e o Sr. Presidente, comemos meio frango cada um, mas se eu o comer todo, temos estatísticas, continuamos a comer meio frango cada um. E com os caudais é exatamente isso que tem acontecido, porque Espanha, para querer cumprir aquilo que é o caudal trimestral ou anual, descarrega a água para cumprir os parâmetros, tira o frango e Portugal fica sem frango. E o que tem acontecido é que às vezes engorda por excesso de frango. Ao contrário de alguns que consideram que o Tejo ou que os rios não podem ser também partilhados por atividades económicas, o entendimento que nós temos é que há espaço para todos se as regras forem cumpridas, se as instituições fizerem cumprir as regras e tiverem meios para o fazer, e obviamente se tivermos em conta aquilo que é a sustentabilidade do ecossistema e também, obviamente, a possibilidade de garantir que toda a gente pode usufruir do Tejo com conta, peso e medida, que é isso que não tem acontecido nos últimos anos. E parece haver aqui um consenso, e a proposta do PSD vai nesse sentido também, de replicar aquilo que foi defendido no mandato passado, numa resolução aprovada por unanimidade, que vinha de fundo dar força ao Governo para lutar junto de Espanha por uma renegociação. E há aqui uma coisa que, no meio de toda esta unanimidade, tem que ser dita. O Ministro do Ambiente foi arrogante e palavroso, como é seu timbre, na gestão deste processo, porque, por um lado, começou por dizer que não havia falta de água no Rio Tejo. Deve ter olhado, como alguém disse, só ali para o Terreiro do Paço. Depois veio dizer que era dos seus afluentes. E depois de confrontado com o facto de Portugal não reportar incumprimento dos caudais à Espanha, fez saber, através de fonte do Ministério, que afinal Portugal tinha questionado bastantes vezes Espanha sobre essa matéria. Ora, se questionou tantas vezes, e o Ministro era tantas vezes acusado de não agir, porquê é que escondeu isso do Parlamento? Porquê que escondeu isso da comunicação social? Não faz sentido nenhum. O que é facto é que Portugal e o Governo português e o Ministério do Ambiente não trataram, não cuidaram deste assunto com o cuidado e com a diligência que deviam. E este é um tema quase de consenso, se faria se não fosse. Portanto, Sr. Presidente, estas resoluções todas, no fundo, são praticamente quase todas no mesmo sentido e revelam que o Parlamento português tem uma posição de quase unanimidade que permite dar condições a Portugal para, numa negociação com a Espanha, alterar e impor critérios. Porque também não vale a pena dizermos que tem que haver necessidade de um caudal diário garantido à hora, porque isso é impossível de acordar numa convenção com outro país. Tem que haver bom senso, Tem que haver fiscalização e tem que haver uma garantia mínima de um caudal ecológico mínimo que garanta, com diferentes volumes, em função também das espécies que sobem e que descem o rio, e isso hoje é fácil de prever, é fácil de saber, não tem que ser sempre o mesmo caudal, e uma coisa que é bom saudar, e no caso da Celtejo o governo atual já fez isso, é que as licenças não podem ser as mesmas em tempos de seca e em termos de muita água, porque a capacidade de dissolução da água não é a mesma quando tem pouco e muito volume. E daí vir esse bom senso, essa flexibilidade necessária. Agora, se nós queremos criar flexibilidade de uma convenção, não é fácil, mas se nós tivermos instrumentos, capacidade, instituições próximas que consigam monitorizar com rigor aquilo que está a acontecer, é mais fácil também de impor a Espanha o cumprimento e o respeito destas regras. E, portanto, Sr. Presidente, o projeto de resolução do PSD não traz uma novidade, mas traz, sobretudo, um conjunto de recomendações, tal como os outros, que visam dar condições, força ao Governo, capacidade diplomática e, sobretudo, definir uma estratégia que possa tornar os caudais sustentáveis, que respeitem o meio ambiente, que permitam também que haja algum valor económico retirado do Rio Tejo, quer ao nível da pesca, quer ao nível da produção de energia, quer aos vários níveis que existem, porque o Tejo consegue ser possível, se for bem gerido, a água, o ecossistema e, sobretudo, a intervenção humana, se for feita com bom senso e com rigor e com fiscalização, é possível conciliar mais do que excluir tudo aquilo que é, quer atividade económica, quer até atividade turística, quer a própria atividade cultural. E, portanto, Sr. Presidente, não lhe roubo muito mais tempo. É bom de salientar que o Parlamento Português, mais uma vez, consegue caminhar num sentido comum, numa posição de força. O facto do Partido Socialista não ter aqui uma resolução não quer dizer que não partilhe destas posições. Agora, é preciso é menos conversa e mais ação. E a única ação que nós vimos até agora no Tejo, feita com capacidade e com força, foi a limpeza da bacia junto à Vila Velha de Ródão. Tudo o resto, até já, tem sido um bocadinho de propaganda, de conversa, de alguma manipulação da realidade. Contrataram-se uns guarda-rios para fazer de conta que andam a fiscalizar o Tejo, e a APA continua a queixar-se que não tem meios suficientes para fiscalizar, o IGAMAOT também, o PS já apresentou várias alterações ao Orçamento de Estado para reforçar esse poder de fiscalização. Foram todas chumbadas sempre, e foram chumbadas por todos os partidos, e portanto estamos aqui à vontade. Todos terão culpas no cartório como nós no passado. O que é facto é que hoje há um caminho comum. E esse caminho comum é que deve ser valorizado, e deve haver poucos ministros do ambiente no mundo inteiro que possam dizer que têm atrás de si os partidos do poder e da oposição a dar-lhe força para o mesmo caminho. Só não cumpre se não quiser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, só em jeito informativo, dizer-lhe que, na senda do que disse sobre as visitas que têm feito ao Rio Tejo, já temos uma também agendada para o próximo dia 28 de Abril ao estuário, por vários motivos, entre os quais também por este, por outros não só, e este motivo referente àquilo que está nos projetos de resolução, mas também por esse motivo temos a visita já agendada para o estuário do Tejo a 28 de Abril. Muito bem, dou agora a palavra a quem porventura quiser intervir sobre os projetos que acabaram de ser apresentados, com alguma contenção de tempo, se, como devem compreender, dado que os trabalhos já estão um tanto ou quanto adiantados.
Ok.
Por favor, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, os projetos de resolução aqui apresentados refletem bem grande parte do caminho que tem vindo a ser feito pelo Governo e pelo próprio Ministério do Ambiente em relação a esta matéria. Falámos de muitas das questões que podem afetar o Tejo, mas possivelmente uma das mais graves é perceber como somos capazes de compensar os 1.000 milhões de metros cúbicos que o Tejo perdeu nos últimos 20 anos por falta de chuva na Península Ibérica e que, de facto, que é um problema absolutamente não resolúvel por parte da condição humana. É extraordinariamente importante que se toquem em mais alguns assuntos. Um dos grandes problemas que o Tejo tem não é só a forma como temos que mitigar e adaptar-nos a esta falta de água na Península Ibérica, é perceber como somos capazes de travar a cunha salina que avança pelo Tejo adentro desde o mar. É extraordinariamente importante que se introduza também este tema e que, para as populações que residem nas margens do Tejo, na zona de Vila Franca, que é onde está a Cunha Salina atualmente. Penso que também devem ser introduzidas estas medidas de mitigação ao avanço da Cunha e que o Ministério do Ambiente, neste momento, prepara também algumas propostas neste sentido. Refiro um dos projetos que está no Orçamento Geral do Estado, que é o início do projeto da barragem do Ocreza, que prevê armazenar 500 milhões de metros cúbicos e que consegue travar sensivelmente metade daquilo que é o problema de falta de regularização dos caudais do Tejo até ao momento, com mais alguns projetos que estão associados a esta questão, mas penso que grande parte das medidas, e o deputado Duarte Marques faz um elogio à forma como, naquilo que é o nível de descargas na zona de Vila Velha de Ródão, se fez um trabalho absolutamente meritório por parte do Ministério do Ambiente na limpeza e na monitorização. Concordamos também que os níveis de fiscalização, desde o Poder Central ao Poder Regional, mas também ao Poder Autárquico, reafirma a forma como as descargas acontecem num recurso natural tão importante à escala nacional. Acho que é extraordinariamente importante introduzir também a forma como valorizamos a bacia hidrográfica em território nacional e que afeta o Rio Tejo e os afluentes do Rio Tejo, no sentido de não estarmos a discutir questões que se prendem com a diplomacia internacional e que estão sujeitas àquilo que é a relação dos dois países, mas possamos organizar de forma a aproveitar os recursos hídricos dentro da bacia hidrográfica nacional e que afetam diretamente os caudais do Tejo. Em prática, achamos interessante que se volte a reforçar e a questionar e a fazer o papel de fiscalização que a Assembleia da República tem junto do Governo, mas grande parte destas medidas estão já a ser praticadas e estão a ser promovidas por parte do Ministério do Ambiente. Vamos continuar a acompanhar aquilo que é o avanço destes projetos de resolução e a forma como somos capazes de mitigar um problema que tem afetado tanto do ponto de vista económico, mas também gostaríamos de ver um sentimento realista em relação a estas questões, que de facto o grande problema que está em cima da mesa é mesmo a forma como gerimos os recursos hídricos e como adaptamos o crescimento à volta, tanto do ponto de vista agrícola como do ponto de vista turístico, à volta de um recurso que é o Tejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma outra observação pontual que seja pretendido fazer? Não? Então, faz favor.
Desculpe lá, não quero ser chato, mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu fiquei com a sensação, agora estava aqui a tentar perceber se mais alguém tinha percebido o mesmo que eu ou não, mas apesar desta boa vontade toda, eu fiquei com a sensação que a posição do Partido Socialista foi um bocadinho, vamos tratar cá da forma como gerimos o Tejo do lado de cá e não podemos fazer muito do lado lá na negociação com a Espanha. Ou seja, a negociação diplomática com a Espanha é parte importante da resolução do problema, a forma como nós gerimos o Tejo cá também é importante. Mas nós não podemos, aí não há consenso, nós não podemos baixar os braços, tentar influenciar o Governo para que a relação com a Espanha na renegociação desta Convenção possa ser mais efetiva a bem dos dois países e a bem do Tejo. E a sensação que eu fiquei da intervenção foi que essa parte com a Espanha não devemos meter, não temos muito a fazer. Não. Acho que temos muito a fazer, eu só gostava de esclarecer isso. Não. Fiquei com essa interpretação.
Mas não foi isso que eu aquilo que digo é que há uma parte, o Rio Tejo não é só o problema da negociação com a Espanha, é também a forma como olhamos para a base hidrográfica do Tejo dentro do território nacional.
Sim, muito bem, muito obrigado. Portanto, terminada esta discussão e este debate, informar que os projetos e a respectiva informação da discussão serão enviados para o plenário. E já agora queria dizer, em jeito de informação que há pouco não dei, que os projetos de lei que há pouco discutimos no parecer e os relatórios sobre embalagens, genericamente, os três projetos, o projeto de lei 12, 179 e 208, serão discutidos em plenário e votados na próxima sexta-feira. Portanto, é só essa informação pontual que importa realçar ao momento. Vamos agora para um outro tema, que é precisamente, genericamente, lobo ibérico, e temos aqui quatro projetos de resolução a apresentar. Pela ordem de entrada, tal qual fizemos há pouco, faremos a mesma metodologia, então o primeiro projeto a ser apresentado é por parte do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A variabilidade da dieta do lobo ibérico depende da disponibilidade regional das espécies predadas, sendo que no núcleo populacional situado a nordeste de Bragança são consumidas maioritariamente espécies silvestres, como o javali e o corso, ao invés do núcleo populacional do Parque Natural da Peneda-Gerês, que preda maioritariamente espécies domésticas. E esta variação depende não só do predomínio de pastoreio livre no Gerês, sem supervisão humana, como da baixa densidade populacional das espécies de ungulados silvestres. Independentemente dos apoios que existem para colmatar os prejuízos resultantes da predação sobre efetivos pecuários, ainda se verifica que a principal causa de morte dos lobos ibéricos está maioritariamente relacionada com a perseguição ilegal por humanos, de acordo com o sistema de monitorização de lobos mortos a cargo do ICNF desde 99. Contudo, apenas foi publicado um relatório referente ao período de 99-2008, havendo assim uma lacuna de informação relativa à monitorização de lobos mortos entre o período de 2008 e 2020. No sentido de planificar e implementar medidas específicas que visem a conservação da espécie em Portugal, foi publicado em novembro de 2017 o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, o Paco Lobo, e é de referir que o Paco Lobo teve por base o relatório de 2015 que constituiu a situação de referência da espécie, tendo este sido elaborado de acordo com os dados resultados do Censo Nacional do Lobo Ibérico, que ocorreu em 2002 e 2003. E, portanto, decorridos 17 anos desde a elaboração do Censo Nacional, parece-nos que o conhecimento relativo ao estado da população do lobo ibérico poderá estar desatualizado, colocando em causa as medidas definidas para garantir a conservação da espécie a nível nacional. Entre as várias medidas encontra-se o objetivo operacional de elaborar, implementar e avaliar planos de gestão abrangentes e integrados para as populações de presas silvestres, viado, corso e javali, para cada núcleo populacional de lobo. Sendo que estes planos de gestão ainda se encontram em fase de desenvolvimento, parece-nos essencial que em cada núcleo populacional do lobo ibérico sejam constituídas zonas de refúgio com área relevante, onde não seja permitida atividade cinegética. E com esta medida pretende-se, no fundo, fomentar a diversidade e abundância das populações de presas silvestres, aumentando a capacidade do ecossistema em suprir as necessidades tróficas do lobo ibérico, eliminando assim a necessidade de caçar espécies domésticas. E assim apresentamos genericamente 4 recomendações. Uma primeira que assegura a concretização essencialmente de 12 objetivos operacionais que se encontram definidos no Paco Lobo, que deveriam ter sido apresentados até novembro de 2019. Uma segunda que integre nos planos globais de gestão a obrigatoriedade das zonas de refúgio de presas silvestres, como corso, viado, cabra montês e javalis, sem atividade cinegética em cada núcleo populacional do lobo ibérico. Que se constitua um plano de monitorização de espécies cinegéticas com o sentido de determinar o estado das populações de presas silvestres, tal como já acontece, aliás, com, por exemplo, com o javali, estender a todas as outras. E quarto, seja elaborado um novo diagnóstico da situação do lobo ibérico em Portugal com base num novo censo populacional, com o sentido de atualizar o mapa de distribuição das espécies, estimar o número e distribuição dos grupos familiares existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução do PCP, Sr. Deputada Alma Ribeira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós apresentamos este projeto de resolução essencialmente para dar resposta a necessidades que aparecem de conflitos, o que nós chamamos de conflitos homem-vida selvagem, que de facto resultam de desequilíbrios nas populações, nomeadamente das presas selvagens do lobo ibérico. O lobo ibérico é uma espécie protegida, existe no centro e no norte de Portugal, mas a situação é particularmente delicada nas Alcateias a sul do Rio Douro, onde a população das presas tem flutuado e era importante também fazer-se um levantamento mais rigoroso, uma vez que a informação é escassa, especialmente relativamente ao javali, apesar dos relatos que têm aparecido. O que acontece é que na ausência de nesse desequilíbrio entre caçador e presa, há consequências para o gado e, portanto, a partir daí, os agricultores que já têm um mecanismo de compensação ficam com uma situação, são lesados, e é por isso que esses conflitos se despoletam, e o mecanismo que hoje nós temos é moroso. Portanto, estamos a falar de meses em que, às vezes, situações de sustentabilidade económica já por si, por liquidantes, ficam agravadas, e, portanto, não salvaguardam que sejam ressarcidos os danos causados pelos ataques do lobo ibérico às criações. Pronto. E por isso é que nós achamos que se deve ter atenção a este equilíbrio, procurando que ele seja potenciado por todo o país. Por isso é que propomos que seja tido em conta um plano de monitorização contínua para o lobo ibérico na concepção dos planos globais de gestão e conservação da natureza, mas também que se monitorize de forma contínua as presas selvagens do lobo ibérico, nomeadamente o javali, o corso, o veado, a cabra montês, e se avance com medidas preventivas de uma eventual excesso populacional dessas espécies. Propomos também que se estabeleça um mecanismo, indo ao encontro daquilo que colocava anteriormente, que seja célere e que dê resposta rápida, sem tanta burocracia, às compensações aos pastores que sejam lesados pelos ataques do lobo ibérico, num máximo de 60 dias, procurando limitar estes meses de espera registados. E por outro lado, e por fim, também propomos o desenvolvimento e a concretização em cada região de programas de disponibilização dos cães de gado para a proteção dos rebanhos, uma vez que sentimos que esta é uma dificuldade que nos tem sido comunicada, e que seria uma forma ecologicamente sustentável e natural de resolver este problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução 239, pela parte do PEB, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, a nossa iniciativa legislativa pretende, de facto, um reforço das medidas com vista à proteção do lobo ibérico no nosso país, porque, como sabemos, o lobo continua, infelizmente, a ser uma espécie fortemente perseguida e a sofrer pesadas perdas na sua população devido à conflituosa convivência com o homem. No nosso país, o lobo é a única espécie de fauna selvagem a gozar de um regime específico de proteção legal, que é feito, aliás, através da Lei 8890, que resultou de uma iniciativa parlamentar dos Verdes e que depois foi posteriormente complementada por outra legislação. Sucede que, apesar de toda esta proteção legal, a população do lobo no nosso território tem grande dificuldade em crescer, porque, se fizermos as contas, basta olhar para os censos que foram realizados entre 1990 e 2003, e que foi uns censos que ocuparam o território nacional todo. A população do lobo no nosso território não só não variou nesse período, como também não aumentou a área onde a sua presença ocorre. É um facto que a espécie não regrediu, mas continua, apesar de tudo, classificada como em perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados. Atualmente circunscrita a algumas áreas do norte e do centro do país, a população do lobo, que tem cerca de 300 de indivíduos, continua sujeita a várias ameaças que vão desde a perseguição, abate, envenenamento, atropelamento, ao isolamento populacional e também ao conflito com cães assilvestrados, incluindo contaminação genética da espécie, entre outras ameaças. Nós valorizamos a aprovação do Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico, que também veio dar resposta a uma exigência de muitas organizações não-governamentais de ambiente e também uma exigência que a própria preservação da espécie impunha. Sucede que é um plano abrangente, mas que importa pôr em prática de forma consequente e que assegure efetivamente uma convivência mais pacífica com o lobo, que assegura a conservação e a recuperação do seu habitat e das suas presas naturais e que efetivamente valorize a importância do lobo no equilíbrio dos diferentes ecossistemas do país. De facto, pelo menos até 1930, o lobo ocupava praticamente todo o território do continente e era possível encontrá-lo desde o Algarve ao Minho, atrás dos montes, passando por todas as zonas interiores do Alentejo e das Beiras. e era importante que o lobo voltasse a ocupar estes territórios, não apenas para assegurar a sua sobrevivência, mas também para assegurar um maior equilíbrio ecológico. E, portanto, os verdes entendem assim que este plano de ação para o lobo deve ser aplicado a todo o território nacional continental e não apenas aos atuais territórios onde se nota ou se detecta a presença do lobo, que é em algumas áreas do norte e no centro do país. E entendemos que, para além das medidas de ação que estão previstas nesse plano, devem ser criadas as condições para uma atualização do Censo Nacional do Lobo, um censo das suas presas naturais, mas alargado a todo o território do continente, do nosso continente. Os verdes entendem ainda ser necessária a realização de um censo dos cães assilvestrados e matilhas, nomeadamente nos territórios do lobo, uma vez que aqueles competem com este, podendo contaminar geneticamente a espécie, para além de constituir uma ameaça para a saúde pública e também até para os próprios criadores de gado. Como complemento na nossa proposta e como complemento aos censos, os verdes propõem a criação de um programa de captura, esterilização e confinamento dos cães assilvestrados e um maior apoio às autarquias que, como sabemos, não têm meios para o fazer. É esta a proposta que os verdes trazem para a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto de resolução 277, Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, esta temática do lobo ibérico, como outras que vamos ter certamente ao longo destes 4 anos nesta comissão, derivam de uma desarticulação ecológica no planeta que faz com que muitos países do mundo o maior mamífero sejam as vacas, precisamente porque existe uma subalternização daquilo que é a biodiversidade em relação aos interesses económicos. Eu inscrevo no grupo, obviamente, de gente que não quer que o maior mamífero do mundo seja as vacas e que haja biodiversidade, e que a biodiversidade não sirva apenas e só para interesses económicos, e é por isso que trazemos aqui este projeto de resolução e que valorizamos bastante todos os esforços para a preservação e ampliação das comunidades da população, das populações de lobo ibérico no país. Antes de mais, é preciso perceber que o lobo ibérico, até ao início do século XX, existia em praticamente todo o território continental português e que agora está adstrito a pequenas áreas, a cerca de 20% do território que já ocupou, e por isso mesmo é preciso que algumas zonas onde o lobo existiu no passado e agora não existe, possam ser novamente habitadas pelo lobo ibérico. O lobo ibérico no país são apenas cerca de 300 indivíduos, é mesmo muito pouco, e por isso mesmo estão classificados em perigo através da classificação do Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal. E como estava a dizer da desarticulação ecológica que existe no país e no planeta, nós temos comunidades que se queixam que o seu gado, os seus rebanhos são atacados por lobos, ao mesmo tempo que temos comunidades que se queixam que os seus cultivos agrícolas são atacados por javalis, por corços e por veados. Obviamente que a biodiversidade interage com a atividade humana e com a nossa zona de vivência. Interage, obviamente, saudavelmente. Mas também significa que existe muito mais essa interação, precisamente porque o elo entre os predadores, que são os lobos, e as suas presas, que são o corso, o veado, o javali e a cabra-montês, estão muitas vezes em territórios que não são o mesmo, e, portanto, o controle de população normal, a dinâmica ecológica normal, não existe em grande parte do território nacional. E é por isso que a proposta do Bloco de Esquerda tem vários pontos de recomendação ao Governo, no sentido de podermos alargar o território do lobo às outras zonas do país, e depois, por isso, consideramos que o plano de ação e conservação do lobo deve ser alargado também a todo o território nacional, onde o lobo já ocorreu. Consideramos que deve haver uma conectividade ecológica através da criação de corredores ecológicos que permitam precisamente isso, que não haja uma desagregação entre as zonas onde vive o lobo e as zonas onde vivem as suas presas, e que essa conectividade ecológica sirva também para que as populações de lobo possam colonizar novas áreas que não têm hoje lobo, mas que já tiveram no passado. Consideramos ainda que é essencial criar zonas de refúgio refúgio para o lobo ibérico através da proibição de caça daquilo que são as suas presas. Não podemos considerar que a atividade sinergética no país deve ocorrer em todo o lado em que espécies essenciais para a alimentação do lobo são diminuídas e, portanto, afetando dessa forma a população de lobo. Consideramos ainda que devem existir censos populacionais das espécies presas silvestres do lobo, que já referi, o corso, o veado, o javali e a cabra montês, até ao final deste ano, e queremos também um reforço do quadro de pessoal do CNF e também o reforço financeiro e de meios para o cumprimento do PAC Lobo e para que a preservação do lobo possa ser mais eficaz. Por último, queremos um censo populacional dos cães errantes e também um programa específico para a sua esterilização, para que não haja contaminação genética e mesmo, porventura, ataques de parte a parte. Esta é uma pequena peça de uma espécie que, felizmente, já tem uma proteção específica no país, mas que é de um todo, como comecei no início, de um todo global, de uma desintegração ecológica e de não considerar que a biodiversidade por si só é um valor natural, que já agora tem dividendos económicos, mas não é essa a questão neste momento, mas que a biodiversidade é um valor essencial também para as comunidades humanas e deve ser preservada, e nesse sentido nós vamos fazer tudo para que as populações de lobo ibérico no país possam ocupar mais espaço e possam ser mais do que apenas 300 espécimes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as apresentações dos diferentes projetos de resolução, pergunto se alguém quer fazer alguma observação ou alguma intervenção. Faça o seu turno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista reconhece, evidentemente, a importância dos quatro projetos de resolução que são aqui apresentados sobre o lobo ibérico. Nós reconhecemos isso, aliás, o lobo ibérico tem hoje o estatuto de espécie em perigo, o que lhe confere o estatuto de espécie protegida. E foi também nesse seguimento que foi elaborado um plano de ação para a conservação do lobo ibérico, como muito bem aqui foi explicado, mas que tem, efetivamente, no seu objetivo geral primeiro, garantir as condições favoráveis à conservação do lobo ibérico, potenciando a sua coexistência com a atividade humana. E sendo também um dos seus objetivos específicos, aumentar a diversidade e a abundância das presas silvestres, o veado, o corso, o javali, como já aqui falado, através de algumas ações específicas que são consideradas pelo grau de prioridade. E naquilo que é a prioridade mais importante, surge identificar e implementar boas práticas de gestão de presas silvestres e dos seus habitats, matéria que foi aqui referida, e aparece também a questão de elaborar, implementar e avaliar os planos globais de gestão que sejam abrangentes e integrados para as populações de presas silvestres. Outra preocupação que aqui foi referida. Desta forma, está prevista a elaboração de um plano global de gestão e, como foi solicitado no diploma do PAN, que ele seja feito por núcleo populacional do lobo e que seja desenvolvido de forma específica para cada núcleo populacional e não apenas um plano uniforme para todo o território. E é com base neste plano que nós consideramos que devem ser feitas as ações a desenvolver ao nível da gestão do habitat, das operações, do ordenamento da caça no território, de forma a compatibilizar toda a conservação do lobo e alcançar o objetivo que nós pretendemos, garantir que as espécies em causa apresentam densidades populacionais passíveis de predação por parte do lobo. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que o Plano Global de Gestão só poderá ser definido após uma análise exaustiva da situação existente em cada uma das áreas e em articulação com todos os intervenientes envolvidos, sob pena de não serem alcançados os objetivos pretendidos, e muitos deles aqueles que foram aqui frisados. De referir ainda que a área de ocorrência do lobo ibérico sobrepõe em inúmeras zonas de caça municipais, que já têm um regime obrigatório de estabelecimento de áreas em que não é permitido a caça e corresponde a cerca de 10% da área de caça municipal. Este aspecto é também importante ser analisado no plano global de gestão. Deste modo, e aquilo que gostaríamos de transmitir, é que nós consideramos que muitas das recomendações que são apresentadas nos diversos projetos de resolução aqui hoje discutidos estão já de alguma forma regulados ou em vias de ser concretizado, e esse aspecto é para nós também muito importante destacar aqui nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Mais alguma observação? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD defende intransigentemente todas as políticas públicas que prossigam o objetivo de parar a perda de património natural e, no seu ADN, há sempre a grande preocupação pela defesa da conservação da natureza e da biodiversidade. No caso em apreço da proteção do lobo ibérico, a ação do PSD no Governo foi muito importante para que a conservação desta espécie fosse uma realidade, porque foi o partido que tomou a iniciativa em março de 2015 de elaborar o principal instrumento de preservação desta espécie, o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, o PAC Lobo, já aqui vastamente referido. E, portanto, neste contexto ficámos obviamente satisfeitos quando verificámos que o PAN suscitou esta questão com a apresentação do projeto de resolução que hoje aqui debatemos, e ficámos satisfeitos porque nos dá a oportunidade de manifestar a nossa grande preocupação com os atrasos por parte do Governo no cumprimento dos prazos definidos para a concretização dos objetivos operacionais previstos no Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico. São inaceitáveis estes atrasos. Mas, infelizmente, a nossa satisfação fica por aí. O que verificamos é que o PAN aparece com este projeto e, na habitual concorrência e competição entre os partidos da esquerda para ver qual deles é o mais amigo da ecologia e da conservação da natureza, logo aparece o PCP, o PEV e o Bloco com projetos sobre o lobo ibérico. Vêm com um rol de medidas generalistas e com intenções do género melhoral, que não faz bem nem faz mal, mas expurgando os projetos desses aspectos, que são de facto inócuos neste momento, são apenas uma reivindicação de meios a que já nos habituaram, expurgando os projetos dessas recomendações, o que está aqui em causa é apenas uma questão. E é sobre essa que verdadeiramente o PAN se preocupa. O que está aqui em causa, e este é verdadeiramente o ponto, é a visão oportunista deste assunto, que é um assunto que nos une a todos, o da preservação do lobo ibérico, para tentar, por vias travessas, impor uma ideia fundamentalista do PAN e que não tem nada a ver com a proteção do lobo ibérico e que se prende com a intenção de proibir, pura e simplesmente, a caça, no caso vertente, nas zonas de refúgio, de presa silvestre. Este é verdadeiramente o objetivo que está por detrás da apresentação destes projetos. E queremos aqui denunciar este aproveitamento oportunista de uma causa muito importante e que nos une a todos. Não permitimos que essa associação seja feita, porque é precisamente ao contrário. É precisamente ao contrário. O exemplo do sucesso da reintrodução no nosso país do lince ibérico deve-se muito aos proprietários, aos agricultores e, em especial, aos caçadores e aos gestores cinegéticos, que são os principais interessados e responsáveis por existirem habitats e presas favoráveis para este felino. São esses os verdadeiros agentes da conservação da natureza. E esta proposta de proibição da caça nestas zonas de refúgio das presas do lobo ibérico é ainda mais caricata, porquanto estamos numa altura de total descontrole da população de javalis, com as consequências nefastas para os nossos agricultores, e, portanto, propor a interdição da caça nestas zonas de refúgio, criando uma espécie de santuários de javalis, é um completo, a nosso ver, um completo disparate. O PSD tem uma perspectiva completamente diferente. O PSD entende que devem ser naturalmente promovidas zonas de refúgio de presas silvestres, claro, estamos todos de acordo, mas com um entendimento diferente. Os planos de gestão, os planos globais de gestão dessas zonas devem ser executados, devem ser elaborados, devem prever parcerias com as entidades gestoras das zonas de caça, que devem receber compensações para a execução de ações de gestão cinegética. Não é, portanto, recorrendo à interdição e à expulsão pura e simples dos caçadores, é trazendo-os para a gestão desses espaços, é envolvendo as comunidades locais, os caçadores, os gestores cinegéticos, sensibilizando-os e envolvendo-os, em especial, como disse, os caçadores e os gestores cinegéticos. Nesse sentido, porque estamos em claro em campos tão opostos em relação a esta matéria, nós não podemos naturalmente acompanhar estas propostas sobretudo do PAN e do Bloco, sendo que nos surgem Surge uma dúvida que gostava aqui de aproveitar para questionar o PAN, o PCP e o PEV, porque não são muito explícitos no seu, nos seus projetos relativamente a esta questão. Portanto, perguntar se efetivamente o objetivo que têm em mente é também interditar, tocar completamente a caça nestas zonas de refúgio de presa silvestre, ou se, ao contrário, como nós defendemos, essas zonas de refúgio devem ser feitas em parceria com os caçadores e com os gestores energéticos. Estava esta questão e deixava clara a posição do PSD nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Alguém pretende usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Fazer algumas referências que acho que têm que ser feitas, já que fomos invectivados pelo Grupo Parlamentar do PSD. Diz o Grupo Parlamentar do PSD que o PAN apresentou uma proposta e logo outros partidos à sua esquerda apresentaram outras propostas e que isso é oportunismo. Bem, não sei se o Sr. Deputado é a primeira vez que está aqui ou não, mas a agenda do Parlamento é uma agenda do Parlamento. Não há uma agenda de cada um dos partidos. E, aliás, existem normas, por exemplo, para discussão em plenário, que quando um partido agenda para plenário, os outros partidos têm o direito de agendar uma proposta sobre o mesmo tema. E já agora, se não agendarem nesse momento essa proposta, significa que só no ano seguinte, na sessão legislativa seguinte, é que podem agendar o processo. E em democracia é assim. Eu percebo que o senhor deputado tem alguns problemas com a democracia e com as regras de funcionamento do Parlamento, e por isso é que tenho de estar aqui a explicar-lhe como é que isto funciona. Mas não se trata de oportunismo, de fundamentalismo, ou do que quer que seja. Trata-se do regular funcionamento das instituições da democracia, que devem ser protegidas, esses atos de populismo, quer dizer que quando um partido convoca um debate sobre o lobo ibérico, no caso o PAN, e convocou-o bem, que os outros partidos associarem propostas, que é aquilo que está previsto no regimento da Assembleia da República, é oportunismo e tudo isso. Porque aquilo que está aqui em causa não é nada disso. Isso dá jeito para o senhor deputado vir aqui fazer um brilharete de questionar as propostas do Bloco e outras. O que está aqui em causa foi o que o senhor deputado disse, e acho que aí sim é respeitar a democracia. O PSD tem uma visão diferente daquela que é a visão, por exemplo, do Bloco de Esquerda na preservação destas espécies. Agora, não queira é achar que os outros são oportunistas ou isto ou aquilo. Acho que lhe fica muito mal passar por cima daquilo que são as normas do regimento da Assembleia da República e esse ataque à democracia e aos direitos da democracia quando o que está em causa é isso. E nós, não vou reapresentar a proposta do Bloco de Esquerda, tinha que fazer este ponto quase de defesa da perspectiva do Bloco de Esquerda, e obviamente continuaremos a apresentar propostas nossas, que são a primeira a apresentar, e esperar que os outros partidos, que se tiverem interesse, possam se juntar a esse debate, porque é precisamente a agenda do Parlamento, é uma agenda que um partido convoca todos os outros partidos a trazer soluções para o país, e não este espetáculo de dizer que as propostas que vêm a seguir ou que vêm depois são oportunismo, não sei o quê, todas têm a mesma dignidade. Numas vezes é o PSD que convoca esse debate a todos os partidos no Parlamento, outras vezes é o PAN, outras vezes será o Bloco de Esquerda, e da minha parte dar a minha nota de respeito pela democracia, pelas instituições da democracia, que é o caso do Parlamento, e não embarcar nesses ataques, porventura, oportunistas, isso sim, à democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor. Faz favor.
Não é na apresentação, evidentemente, dos projetos. Tem toda a legitimidade e sei bem como isto funciona. Estive na legislatura anterior e, portanto, conheço as regras. É oportunismo no sentido em que o objetivo último destes projetos não é defender o lobo ibérico, é aproveitar a oportunidade para proibir a caça nas zonas de refúgio. Quando me refiro ao oportunismo, refiro-me a isso. Penso que esclareci o Sr. Deputado. Considera-se esclarecido? Porque relativamente à oportunidade de apresentarem os vossos projetos, obviamente não tenho nada a questionar. Obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Ferreira, faz favor.
Só duas notas, uma a propósito deste, que era para eu perguntar de facto ao Sr. Deputado do PSD se ele também tem faz o mesmo juízo de valor sobre o projeto que o PSD arrastou no ponto anterior, que também veio por arrasto ao outro que já tinha sido agendado e, portanto, ouvi, mas na primeira intervenção que fez um juízo negativo sobre os arrastamentos, aliás, acho que não fui só eu que o entendi. Já agora, deixe-me só, então é o mesmo oportunismo que o PSD fez no ponto anterior e o Sr. Deputado esqueceu-se que o PSD arrastou também um projeto no ponto anterior e faz o que é corrente, é normal e, portanto, fica só o reparo. Já agora, para lhe dizer apenas que a lei que protege o lobo foi aprovada em 1990 por uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Ecologistas Verdes.
Não respondeu à pergunta que eu coloquei.
Desculpe, muito obrigado, Sr. Deputado.
Isso vai depender do número de presas que em cada local houver. Simplesmente, se...
Pronto.
Depende do número de presas que eu...
Já está entendido os pontos de vista. Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Bom, eu vou-me privar de fazer considerações quanto ao estilo, que já tem sido habitual, relativamente à questão material que foi colocada. Aquilo que nós apontámos, e com uma leitura atenta ao nosso projeto de resolução é possível compreender isso, é de facto que haja uma avaliação da situação de facto, porque se tanto temos presas que estão em falta, também temos outras presas cuja população tem a tendência para aumentar, ou pelo menos é essa a percepção que existe, mas lá está, devido a coisas como que nós temos vindo também aqui a sublinhar, como a falta de meios para a monitorização das populações, nós achamos que é preciso que se faça uma avaliação primeiro do que é que está em causa, e não temos aqui nenhum interesse velado, aliás, não é da nossa prática lançar cortinas de fumo com os nossos projetos e com as nossas iniciativas, portanto achamos que de facto é aquilo que aqui está, no entretanto, enquanto se faz essa avaliação, que tem que ser feita por técnicos e tendo em conta a realidade que temos, achamos que era importante permitir, neste caso aos pastores, terem a sua situação ressarcida, porque senão acabamos por pôr em causa a proteção do lobo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a intervenção do Sr. Deputado António Costa Lima, do PSD, que Lima Costa, peço desculpa, cada vez que se debate estes temas, dão a sua perspectiva completamente oposta à do PAN, uma perspectiva profundamente especista, antropocêntrica, e que estão sempre do lado daqueles que não perdem uma oportunidade para sair de casa e meter chumbo em tudo o que mexe. Para aqueles que usam do seu tempo para se divertirem a matar animais sob a capa e sobre o pretexto do controle cinegético das espécies. E é este o Partido Social Democrata, que está sempre a falar da defesa do mundo rural, que é o partido que defende o mundo rural e as populações do mundo rural e que, nos sucessivos governos, têm contribuído e de que maneira para o despovoamento desse mesmo interior, a construir barragens que acabam, por exemplo, com os últimos rios selvagens, que eliminam e inundam as zonas agrícolas mais férteis, aqueles projetos e aquelas políticas que disseminam culturas super intensivas, altamente mecanizadas e que afastam completamente as populações dos seus territórios. E, portanto, há aqui uma série de incongruências nestas políticas levadas a cabo nos últimos anos por parte do Partido Social Democrata, em que, de facto, consegue-se perceber ao longo das décadas e ao longo dos anos uma relação direta entre as políticas profundamente erradas e a perda de população no interior do território. E depois, se olharmos àquilo que são... Em concreto, esta problemática, a problemática do lobo ibérico, basta recuarmos, por exemplo, 100 anos na nossa história, no nosso território, para percebermos que havia comunidades de lobo em todo o país e que eles basicamente desapareceram. Existem comunidades de lobo praticamente em dois locais do nosso país. E porquê? Por pressão humana e especialmente por pressão dos caçadores e por parte da atividade cinegética que supostamente...
Isso é falso.
Senhor Deputado, sei que está muito incomodado com esta questão, cada vez que se fala de atividade sinergética.
Peço
eu não interrompi nas suas acusações e nas suas deturpações e, portanto, gostaria de continuar, vou terminando, gostava de terminar esta minha intervenção, ou de começar a terminar a minha intervenção, dizendo que o lobo ibérico estava disseminado em todo o país e que desapareceu por forte pressão humana, nomeadamente dos caçadores, e que, por exemplo, e atendendo aos dados científicos da ciência, nós sabemos que o Partido Social Democrata, no que toca à preservação dos ecossistemas, das espécies e alterações climáticas, não gosta muito dos dados que a ciência nos traz. Mas há comunidades em que, por exemplo, a comunidade de lobo, no Nordeste de Bragança, consome essencialmente espécies silvestres, javali e corso. E, porventura, o Sr. Deputado poderá ter razão. Bom, há aqui uma quantidade de espécies ungulares em abundância, em que necessariamente, e nestes casos em concreto, haverá eventualmente até necessidade de correção destas espécies. Mas depois, no Parque Natural de Peneda-Gerês, aquilo que verificamos é que as espécies que o lobo consome não são estas espécies, mas são de animais domésticos. Porquê? Porque as espécies que são naturalmente consumidas pelo lobo não existem. Não existem porquê? Nomeadamente e também por pressão dos caçadores, daqueles que saem de casa, daqueles que os senhores defendem, para se divertirem, para meterem chumbo em tudo o que mexe. E, portanto, sim, nós divergimos enormemente na medida em que, para preservar os ecossistemas, para preservar espécies que estão em risco, devemos ter zonas confinadas, zonas de facto de refúgio. E nas zonas de refúgio, evidentemente, pá, o ideal é que não entrassem caçadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída esta discussão. Naturalmente, informar que os projetos e a respectiva informação da discussão serão enviadas para plenário, conforme está regimentado, obviamente. Quarto ponto, requerimentos, e temos aqui vários. E sem querer de maneira alguma interferir nas opções político-partidárias de quem quer que seja, só chamar a atenção que é evidente que com o decorrer do tempo tornar-se-á cada vez mais difícil conseguir criar agenda para tantos requerimentos de audição e de audiência. Portanto, terem atenção que estas questões depois obrigam a uma calendarização que se pode decorrer de um tempo bastante prolongado. Mas pronto, sim senhor, são as opções que cada partido faz e as suas posições são do ponto de vista daquilo que considera significativo e importante enquanto audição. Dizer que do que temos apresentado para a audição há um ponto prévio que eu queria pôr à consideração, que o grupo parlamentar do PSD solicita que seja acrescentada a discussão do requerimento sobre o edifício Jardim, mais conhecido como Prédio Coutinho, que foi distribuído a todos com a restante documentação. Ou seja, é verdade que entrou já feita, após ter sido feita a ordem do dia, mas também é verdade que foi distribuído conjuntamente com toda a documentação e, por isso, só pergunto se alguém se opõe a que faça parte deste de mais um requerimento que nós aqui temos consoante na conformidade com os restantes. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Aceitam que haja a introdução deste requerimento feito pelo PSD sobre a questão do prédio Coutinho. Certo? Ninguém se opõe? Muito bem. Em primeiro lugar, seguindo a ordem de entrada, dou a palavra ao PCP para apresentar o seu requerimento de audições do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e outros. Faz favor, Sr. Deputado Dama Ribeiro. Pedia tanto quanto possível que se nos fossem sintéticos nas observações a fazer, que são os requerimentos são por si explicativos e ficámos por aí porque se todos se esquecerem de ver, tanto melhor que assim podemos avançar rapidamente. Não precisa de explicar nada, não é evidente.
Pronto, peço-vos desculpa por este momento de distração. Pronto, nós trouxemos esta questão, já fizemos também uma pergunta neste sentido da reteria. Houve também uma audição, portanto, acho que já abordámos esta questão suficientemente. Só dizer uma pequena nota sobre esta questão. É que, de facto, nós já andávamos a perguntar sobre isto há anos. Ou seja, não foi só porque apareceu nas notícias e acho que era importante também sublinhar esse aspecto. E é por isso que estamos a propor o conjunto destas entidades, que eu não vou ler, porque naturalmente seria repetitivo, mas pronto, era só esta pequena nota.
Muito bem. Vamos votar sobre este requerimento. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado este requerimento apresentado pelo PCP. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta, de fazer a apresentação.
Sr. Presidente, com a sua licença, apresentava já o do Valongo e o de Azambuja, que são dois requerimentos semelhantes, obviamente sendo votados de forma diferente.
Claro.
A luta das populações colocou isto na ordem do dia, ainda bem, não vou estar a explicar o que é, todos os deputados aqui e deputadas sabem do que se trata. Queria apenas, do ponto de vista da metodologia, já que estamos a fazer várias audições sobre resíduos, tentar, se numa manhã ou numa tarde, pudéssemos juntar todas estas entidades e, de alguma forma, tentar agilizar o processo, mesmo com prejuízo dos tempos dos deputados, porque senão acho que toda a gente está ciente que, se todos nós dizemos para cada entidade o mesmo tempo, mais vale fazer em conjunto, que aí sim conseguimos fazer. Mas outros são um conjunto de entidades que toda a gente já certamente leu, sobre o aterro de Sobrado em Valongo e sobre o aterro da Zambuja.
Muito bem. Vamos votar individualmente sobre o aterro Sobrado em Valongo, um conjunto de entidades que aqui estão propostas para audição. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Sobre, aproveitando a apresentação conjunta, sobre o aterro da Zambuja, também um conjunto de entidades que estão cá mencionadas para serem ouvidas em audição. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Abstenção?
Posso?
Sim, sim.
Na Zambuja, só o Partido Socialista pedia para incluir a Câmara Municipal da Zambuja.
A Câmara Municipal da Zambuja?
Sim.
Bloco de Esquerda.
É um requerimento do PS, um requerimento oral, nós votaremos favoravelmente, mas é um requerimento do PS, não é?
Este aditamento, por assim dizer. Alguém se oponha que haja este aditamento e também seja ouvida a Câmara Municipal da Zambuja? Muito bem. Assim fica aprovado. Grupo Parlamentar do PSD para audições sobre o aterro de Sobrado em Valongo. Faz favor, Sr. Deputado O Carvalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, a exposição de motivos é suavemente conhecida desta Comissão e, portanto, dava só apenas nota que as entidades que o Grupo Parlamentar do PSD decidiu juntar, que serão necessariamente diferentes, ou pelo menos adicionar a lista de entidades a ouvir aqui em Comissão, requeridas pelo PCP e pelo Bloco, que será a Escola Profissional de Valongo, chamava a atenção para uma gralha que estava no, que está tanto aqui no guião como está no nosso requerimento, que não é Resi Valongo, mas Resi Valongo, e que foi transcrita para aqui de forma errada, que é uma gralha, portanto, das empresas Retria, Resi Valongo e também do Grupo Casais, que fez, aliás, o pedido de licença para as empresas, e, portanto, quanto à exposição de motivos, acho que estamos todos esclarecidos e já por aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Alguém se opõe? Portanto, alguém vota contra este conjunto de entidades que estão aqui mencionadas para ser ouvidas? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Grupo Parlamentar do PAN para audições sobre a questão das dragagens do Sado. Faz favor, Sr. Deputado André Silva. Se assim o entender, obviamente.
É, Sr. Presidente, o projeto de melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Setúbal, as dragagens do Sado, foi sujeito à avaliação de impacto ambiental. Foi emitido um dia em junho de 2017 e a obra começou em dezembro de 2019. De acordo com o Decreto-Lei 151/8/2013, compete à APA a execução do procedimento pós-avaliação, após decisão sobre conformidade ambiental do projeto de execução. O procedimento de pós-avaliação inclui a análise dos relatórios de monitorização e de outra documentação relevante, a realização de visitas ao local, de implementação do projeto e a realização de auditorias. Apesar de se encontrar prevista na legislação a disponibilização no site da APA dos documentos resultantes do procedimento de pós-avaliação até à data, não existe qualquer documento para consulta. Foram solicitados inúmeros pedidos de esclarecimentos ao Ministério do Ambiente sem que tenha havido qualquer resposta até à data e, portanto, face ao exposto e atendendo ao facto de que existe um incumprimento da autoridade competente à APA em assegurar a execução do procedimento de pós-avaliação das dragagens do Sado, comprometendo a conservação do habitat e de inúmeras espécies protegidas pela legislação nacional e internacional, requeremos que sejam ouvidos o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez a votação. Alguém vota contra? Estas entidades aqui que estão para ser ouvidas. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, se me der licença, em relação ainda ao requerimento do PSD, só dar a nota de que, no nosso entendimento, seria todo benéfico que se ouvissem as entidades todas e, no final, se ouvisse o Ministro, se assim fosse possível, e do acordo de todos, que é o que está no nosso requerimento, não dei essa nota, claro. só elenco as entidades.
É prática obrigado. Assim fazer-se. Desculpa. Mas muito obrigado pela observação. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, audição da Associação Natureza Portugal, faz favor de fazer a apresentação, se assim o entender.
Sr. Presidente, é autoexplicativo, há já um conjunto de entidades, nomeadamente ONGs, para ouvir sobre o aeroporto do Montijo e a expansão do aeroporto Humberto Delgado, e queremos adicionar uma, que é a Associação Natureza Portugal / World Wildlife Fund, e também solicitaríamos que, se fosse possível, juntar todas as ONGs e fazer uma audição única, com tempos únicos para os deputados, porque julgo que não há outra solução que não seja juntar. Portanto, seria um pouco acréscimo de tempo, mas ouvirmos mais uma associação.
Sugere que sejam juntas as ONGs sobre esta questão em concreto, não é? Assim está. Sim, não. Obviamente. Não, mas assim está pensado e previsto, naturalmente. É. Tem que se agilizar, naturalmente, dada a quantidade de entidades que estão para ser ouvidas. Muito bem. Alguém vota contra este pedido, este requerimento, melhor dizendo? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Grupo Parlamentar do PSD, para audição, soube que há bocado referido o edifício Jardim, mais conhecido como Prédio Coutinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pertencendo à Comissão, sou deputado eleito pelo Círculo de Viana do Castelo e, portanto, entendeu o grupo parlamentar que deveria vir cá falar sobre este assunto. De facto, na semana passada há uma nova decisão, pelos vistos, importante no processo que tem a ver com o Prédio Coutinho e com o programa Polis, e portanto não tem a ver com a habitação, tem a ver com o programa que deriva de uma ação que tutela o Sr. Ministro do Ambiente e que anula a decisão proferida em primeira instância no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga quanto à ação de impugnação da declaração de utilidade pública que remonta a 2005, em que na época os moradores interpuseram e mandou repetir todo o processo e todo o procedimento. Isto, como compreendo, traz custos que são incalculáveis. O próprio Ministro entrou com uma ação contra os moradores que ainda moram no prédio, de montante elevado, a rondar o 1 milhão de euros, e assumiu que, por cada mês que decorre adicionalmente, tem um custo para o erário público em avenças de cerca de 30 mil euros por mês. E, portanto, face a este reverso e face a toda a problemática que é subejamente conhecida por quase todos, de um edifício que existe e que, neste momento, o objeto da sociedade de Vianópolis está resumido à demolição do edifício em si e à liquidação de ativos, portanto, em liquidação a sociedade, traz aqui uma nova possibilidade de muitos custos adicionais. E em função desta nova decisão, o que nós vimos na imprensa na semana passada é que o processo faz atrasar para 2005, ou seja, atrasa mais 15 anos, o que serão mais uns milhões de custos, que não tem a ver propriamente com os custos da demolição. E, portanto, face a esta questão, entendeu o Grupo Parlamentar do PSD propor a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que tutela o programa Polis ainda, a parte ainda que esteja em liquidação, no sentido em que possa esclarecer o Parlamento sobre esta nova situação. E relembro aqui que há dias há uma petição de cidadãos de Viana do Castelo que atingiu, penso que 5.000 ou 8.000 assinaturas, já não sei precisar, mas que por haver decisões tomadas jurídicas não foi para a frente. Portanto, neste caso, o processo voltou ao início, a avaliar pelas decisões que são tomadas. E faz todo sentido que o Sr. Ministro se explique na Comissão que é que plano tem para os custos que ele diz que estima em 30 mil euros por mês, quase 500 mil euros por ano, e o que é que tem previsto para a resolução desta problemática que já dura há 20 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Nelson Peralta, quer fazer alguma observação?
Sr. Presidente, nós votaremos a favor, porque entendemos que não deve ser bloqueado nenhuma audição, mas, se não me falham as contas, é a 11ª vez que é chamado o Ministro do Ambiente por audições temáticas a esta Comissão. Eu acho que todos os grupos parlamentares devem ter alguma ponderação, parcimónia, como queiram chamar, de chamar o ministro. Primeiro concordo que, de facto, o ministro deve ser chamado a esta comissão porque é um assunto de ordenamento do território, já que os assuntos de habitação estão salvaguardados, mas um requerimento com urgência para um caso que se arrasta há 20 anos, que já está confinado, quer dizer, e como ministro do Ambiente, votaremos a favor, como digo, mas eu apelava que... Claro, há universidades que nós nem sequer sabemos e que já agora fazem parte delas de tribunais, há separação de poderes, tudo isso. Pronto, também tem essa questão do enquadramento deste requerimento. Queria mesmo chamar novamente a atenção. É impossível o ministro vir em tempo útil 11 vezes. Já veio uma, não é? Duas? Uma, duas. Ao Parlamento, pronto, mais 9 vezes o ministro vir ao Parlamento, mais as eleições que tem de 3 em 3 meses, é impossível gerir esta comissão. E o Sr. Presidente provavelmente saberá isso melhor que eu, e acho que devemos todos fazer essa reflexão. De uma coisa é chamarmos e conseguirmos fazer audições conjuntas, outra coisa é chamar 11 vezes o mesmo ministro, a mesma pessoa, a esta comissão, o que torna, o que não só desvaloriza a moeda da audição ao Ministro do Ambiente, já agora também à Secretária de Estado, como também torna impossível a gestão e, na verdade, torna que algumas audições sejam impossíveis de fazer por causa de limitações óbvias de tempo. Posto isto, votaremos a favor, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Agradecer o que o Sr. Deputado disse muito bem. Não é uma questão de banalizar a vida do Ministro, no entanto, estamos aqui a falar de cada tempo que dia que passa tem um custo de 1.000 euros. E, portanto, já se teve, estima-se, pelo que é conhecido e que sai na imprensa, que nestes 20 anos, só por causa de um prédio, já se gastou 20 milhões de euros. E o prédio está lá. E agora o processo volta à fase inicial, ou seja, a 2005. E, portanto, se vai-se gastar mais 20 milhões de euros, é a pergunta que se impõe fazer, o Sr. Ministro vai ter que dizer, e que plano jurídico é que tem em relação a uma matéria que, parece que não, é muito importante num país que tem carência de habitação e existe lá um edifício com poucos ou muitos moradores. É também de saber que o Ministério, antes desta decisão que foi conhecida na semana passada, intentou com uma ação de montante elevado, como eu disse, contra os moradores, ponto número um, e durante o verão de agosto de 2019 tornou-os prisioneiros dentro das casas em que não podiam nem sequer se alimentar. E, portanto, há muitas ações que estão a ser tidas em que, no Estado de Direito, é nossa competência questionar o Sr. Ministro o que é que ele vai fazer perante uma decisão que faz pôr em causa 15 anos deste processo e que, passado 20 anos, o edifício ainda continua lá. Penso que é urgente.
Muito obrigado. Muito bem, registámos naturalmente, enquanto agilidade para possível, para agilização, melhor dizendo, possível para estas audições todas, porque na verdade se torna um bocadinho difícil de gerir em termos de calendário. Mas logo se verá, desde que seja aprovado, assim teremos que o fazer, independentemente da data que possa vir a ser ou não possível. Alguém sobre este requerimento de audição, alguém vota contra? Alguém se opõe? Só opõe-se, abstém? Só opõe abstente-se. aprovada por unanimidade, portanto, estão aprovados os requerimentos que foram apresentados. Nos outros assuntos, e tentando ser breve, uma primeira informação e uma chamada de atenção, que é a propósito da visita da Delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria, que se irá efetuar no dia 17 de março, às 15 horas, é uma reunião conjunta com as Comissões de Assuntos Europeus da Economia, Inovação, Obras Públicas, Habitação e do Ambiente, Energia e Ordenamento de Território, a nossa comissão, e foi acertado um formato em forma de, melhor dizendo, de composto por mesa e coordenadores, que nos pareceu ser o mais assertivo, e se porventura existir alguma situação onde não possa estar presente qualquer um destes membros que compõem a mesa, neste caso concreto desta nossa comissão, fazem o favor de indicar um substituto. Está bem? É só para dar essa informação, relembrar a data desta mesma reunião e chamar a atenção que porventura não possa estar presente o coordenador, que seja, ou algum membro da mesa, enquanto vice-presidente, que seja alertado para estar presente alguém que o substitua. Que ou que a substitua. Dois pedidos de audiência, um apresentado pela Sociedade de Ponte Verde, portanto, a Sociedade de Ponte Verde pede para ser ouvida por esta comissão. Ponho à consideração, mesmo acrescentando algumas questões àquilo que estávamos a discutir anteriormente, ponho à consideração que me parece de todo importante que estas entidades e estes organismos possam ser ouvidos. Sugiro, e se assim concordarem, assim o farei, que possa transitar para o grupo de trabalho, como tenha acontecido com outras situações do género. Portanto, se aceitarem que este pedido de audiência, ele será feito no âmbito do grupo de trabalho Sociedade de Ponte Verde. Será feito no âmbito do grupo de trabalho, tal qual tenha acontecido com situações semelhantes. Alguma observação queiram fazer sobre isto? Concordam? Não há nenhuma observação? Muito bem. Uma outra solicitação de audiência que, a propósito de uma conferência sobre o ecofeminismo, que eu passo a palavra à senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, para fazer a apresentação, porque foi a partir da sua iniciativa uma conferência sobre ecofeminismo.
Sim. Antes de mais nada, cumprimentar e lamentar imensamente as minhas repetidas ausências iniciais, mas aqui eu estou em várias comissões e subcomissões enquanto deputada única, e há um azar enorme, é que são normalmente 80% à mesma hora, portanto, sempre de um lado e do outro e para ali fora, não é? Então, esta é uma iniciativa, digamos, que embora se refira ao feminismo e à comemoração do Dia Internacional da Mulher, na minha ótica é uma iniciativa que interessa imensamente a esta comissão, porque a sua ótica é mulheres e ambiente, mulheres e ecologia. As minhas convidadas, elas, vá, digamos assim, que são ativistas do ambiente, e uma especificamente é uma bióloga de origem angolana que há um ano atrás recebeu um prémio das Nações Unidas relacionada com o ambiente. Portanto, é alguém com uma enorme experiência na área da conservação da natureza e de resistência local às alterações climáticas. Então, o objetivo era, número um, obviamente, convidar os senhores deputados e as senhoras deputadas a estarem numa iniciativa que irá ser no Dia Dez, portanto, de hoje a 8 dias, das 10 horas a 1 hora na AR, em que ali irão ter uma maravilhosa hipótese de ouvir a relação entre ambiente, feminismo, mulheres, natureza e ecologia. Nesse mesmo dia, entre as 18 horas e as 19, há um documentário famosíssimo internacionalmente que eu vos posso guiar a uma parte onde naturalmente o Ocidente também se pode inspirar nas iniciativas e nas ações locais na América do Sul e em África sobre a necessidade de conservação do ambiente. E a outra iniciativa mais institucional é nós recebermos em audiência esta ativista ambientalista luso-angolana, uma bióloga Uranda, em em Oxford, exatamente para partilharmos óticas e sinergias de resistência. E de combate às alterações climáticas. Então, uma é irem assistir à iniciativa e a outra é nós, eventualmente, termos em audiência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nada. Alguém pretende usar a palavra sobre o que acabou de ser referido pela Sra. Deputada Joacine? Quero também informar que a Sra. Deputada teve o cuidado de me informar atempadamente sobre esta mesma conferência. E, por outro lado, também fez um convite, enquanto presidente desta comissão, para participar na sessão de abertura desta conferência. Naturalmente que, da minha parte, terei todo o gosto em que isso aconteça, mas tenho que pôr à consideração dos membros pertencentes a esta comissão, se acordam ou não com essa mesma situação, dado que o convite é formulado precisamente na qualidade de presidente da comissão. E, como tal, ponho, em primeiro lugar, à consideração da Comissão, se têm alguma observação a fazer e se concordam ou discordam, e depois dizer que, dentro daquilo que é, independentemente do convite para participar na conferência, está feito a todos os membros componentes da Comissão, e não só, naturalmente, mas neste caso concreto é o que nos diz diretamente respeito. Para além disso, está feita aqui uma proposta pela Sra. Deputada de uma audiência à ativista Adjani Costa, certo? Que efetuar-se teria que ser nesse mesmo dia e poderia ser um pouco antes de iniciarmos a reunião ordinária, por assim dizer, que temos nesse mesmo dia às 16 horas. Portanto, na reunião às 15 não é a ordinária, a reunião às 15 é com a Associação Zero. A reunião às 15? De 15 às 16h30 ou 16? Deve ser 16h30. Creio que 16. Pronto, mas nesse período de tempo, ou antes a realizar-se, ou se faria antes da reunião com a Associação Zero, um pouco antes das 3, ou far-se-ia entre uma reunião da Associação Zero, entre a reunião da Associação Zero e a reunião ordinária, que se fará de seguida a essa mesma parte relacionada com a Associação Zero. Portanto, ponho à consideração dos membros da Comissão e gostaria de recolher a vossa opinião, qual é a vossa posição, e se houver necessidade de fazer uma votação, faremos, naturalmente, em relação tanto a uma situação quanto a outra. Mas, em primeiro lugar, se há alguma observação que queiram fazer, façam favor.
Senhor Presidente, as alterações climáticas vitimam, acima de tudo, as pessoas que menos contribuíram para elas, nomeadamente comunidades dentro de países que estão mais empobrecidas e, do ponto de vista de países, os países que têm mais... Que menos se desenvolveram, digamos assim, na palavra desenvolvimento como ela tem sido geralmente entendida, e também há um setor específico da população que é mais vítima das alterações climáticas, que são as mulheres, e portanto é um tema que obviamente é pertinente e merece obviamente toda a nossa, todo o nosso apoio do ponto de vista de soluções para, para, no caso concreto, o impacto das alterações climáticas especificamente nas mulheres. Há duas questões em análise. Uma é um requerimento para a vinda, para a audição de uma ativista, que devemos, obviamente, votar. E a segunda é a participação do Sr. Presidente na referida sessão de abertura. Eu não vejo nenhum problema em o Sr. Presidente poder estar na sessão de abertura. Julgo que o Sr. Presidente, obviamente, não representa todos os partidos, mas tem uma... Tem um assento institucional de presidente de uma comissão e que, obviamente, será convidado para esta conferência, como será convidado para outras conferências, e julgo que, a não ser que sejam conferências contrárias aos objetivos mais abrangentes, porque também temos objetivos diferentes, cada partido, obviamente, cada política diferente, mas inscrevendo-se dentro daquilo que é a riqueza democrática da comissão e do país, julgo que o Sr. Presidente pode estar querendo participar nesta e noutras conferências. Em relação ao requerimento, também não temos nenhuma objeção, dizendo também à senhora deputada, como já disse a outros, que preferir sempre que, não é que seja uma coisa pequena, seja escrita na parte dos requerimentos, como é votado, que seja feita por escrito, para podermos ter todos de antemão, mais ou menos, a informação já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elson Peralta. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Reiterar esta solicitação do Sr. Deputado Nelson Peralta relativamente à entrega por escrito do requerimento sempre que for possível e dar nota de duas situações. Primeiro, relativamente à questão da sua ou não presença na sessão de abertura, nós não temos nada a opor-nos, até julgamos, no nosso entender, que essas são matérias que poderão ser decididas no âmbito da própria mesa, da reunião da própria mesa e não propriamente da reunião de comissão. Relativamente a ouvirmos aqui na comissão, se bem percebi, o que propôs foi ouvirmos a ativista aqui na comissão antes, num período anterior à nossa reunião de comissão. Eu questionava se não faz sentido ser ouvida também no grupo de trabalho de audiências e não no âmbito da comissão, quer dizer, no período anterior à reunião, mas pelo grupo de trabalho de audiências. Muito obrigado.
Mais alguma observação? Faz favor.
Não era necessariamente uma audição, mas uma audiência, não é? Portanto, a ideia era algo de mais ou menos uma meia hora, não é? Em que se houvesse necessidade de a ouvirmos em relação a uma área ou uma outra área e partilharmos óticas e por aí fora, não é? Portanto, não é necessariamente uma audição. É uma audiência. Vá, digamos assim.
Por favor, Sr. Deputado.
O grupo de trabalho cobre precisamente, na nossa ótica, essas situações. Ou seja, o grupo de trabalho tem representação parlamentar de todos os grupos parlamentares. O grupo de trabalho trabalha em conjunto com a comissão e é precisamente para ouvirmos pessoas em audiência ou organizações em audiência, não em audição, que são solicitadas pelos próprios. É essa a designação da audiência, não é? A audição, nós solicitamos para que as entidades ou as pessoas venham a esta comissão prestar declarações ou prestar esclarecimentos, e as audiências são precisamente quando nos é solicitado que possamos ouvir as pessoas. Faz todo o sentido que possamos ouvir e colocar questões à pessoa em causa, isso nós não nos opomos todo. O que nós estamos a dizer é que, efetivamente, faz mais sentido, até do ponto de vista da organização dos nossos trabalhos, que isso seja feito num grupo que acaba por ser mais reduzido, que é o grupo de trabalho onde todos têm assento.
Mais alguma observação? Muito bem. Vamos então vamos votar, em primeiro lugar, se há anuência ao convite que me foi dirigido enquanto Presidente. É consensual, não há nenhuma... É, pronto, tudo bem. Então estarei presente na sessão de abertura. Quanto à audiência com o ativista Adjani Costa, sugeria que se fizesse, e acho sensato essa questão que é levantada agora pelo deputado Bruno Coimbra, de se fazer no âmbito do grupo de trabalho, aberta naturalmente a quaisquer deputados queiram estar presentes, e far-se-á um pouco antes da nossa reunião, por exemplo, se dado que é às 15, às 14h30 poderíamos acertar essa audiência com o grupo de trabalho, e na qual também faço questão de estar presente, naturalmente recebendo a pessoa em causa. Certo? Alguma observação a fazer-se? Mais nenhuma? Só para em jeito de informação, e é mesmo para acabar, agora é mesmo para acabar. Já chega, não é? Já chega. Duas situações que é... Na quinta-feira, irei receber pelas 11h30 o Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável e lembrar que a nossa reunião está agendada para terça-feira, às 15h, como agora vimos, passou para as 14h30, pelo menos para parte dos membros da Comissão, e às 15h vamos receber em audição a Associação Ambientalista Zero, que nos irá apresentar a sua perspectiva e a sua proposta de lei do clima. Certo? Por hoje... penso ser tudo, e já é adiantado o horário de serviço. Muito obrigado.